Boa noite, pessoal! Estamos mais uma vez aqui no YouTube do Estratégia Carreira Jurídica, mas não só no YouTube, também no Deezer, no Spotify, na Amazon, na Apple, com o nosso cast jurídico. Ou seja, você nos encontra, nos vê e nos ouve aqui no YouTube, mas também só nos ouve, se não quiser ver a cara, né? Você pode só nos ouvir aí pelos nossos agregadores de áudio. E eu quero lembrar para você, antes de qualquer coisa aqui, se você está nos acompanhando ao vivo, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal, assim você não vai perder nenhum dos podcasts. Mas se perdeu, chegou agora meio desavisado, não tem problema. Você consegue assistir e ouvir todos os nossos episódios anteriores nesses agregadores de áudio. Gosto de lembrar também que se você conhece um agregador de áudio que não está o nosso cast jurídico, me avisa, porque se tem um agregador de áudio, tem que ter o nosso cast jurídico lá. E hoje, para conversar comigo, eu trouxe o professor Rodolfo Bresciani Pena, que a maioria da galera que está aqui nesse canal e pelo menos minimamente ligado já conhece, né, Rodolfo? Tudo bem?
Opa, tudo bem, Paulo. Obrigado pelo convite. Tudo bem, pessoal? Sejam muito bem-vindos. Esse cast jurídico já recebeu aí grandes nomes no direito, né? Primeiramente, o Paulo, o Leonardo, aí são grandes pessoas, grandes profissionais. É um prazer estar aqui com vocês. E é isso, eu vou engateando junto com vocês aí, vou na sombra de vocês e imagina, espero que o pessoal conheça e goste aí do nosso trabalho também.
Imagina, pô, Rodolfo, acho que grandes nomes, né? A gente te inclui aqui nesse panteão.
Obrigado.
O Rodolfo, que é procurador do Estado de São Paulo, mestrando em Direito Administrativo pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, PUC São Paulo, e coautor da obra Lei de Licitações e Contratos para a Advocacia Pública. E a gente vai falar precisamente sobre, e essa aqui é uma transmissão em que a gente fica pisando em ovos, né, Rodolfo? Porque assim, a lei, ela anda meio moribunda, aí a hora que a gente achou que ela ia morrer, a hora, logo antes de apagar as luzinhas lá no Congresso, falou, opa, nós esquecemos aqui, pera, bota um MP aqui para prorrogar a vigência meio esquisita dela, porque ela vige junto com a lei nova de licitações, e a gente está na expectativa aí, porque essa lei, ela vai, ela vem, inclusive, a gente, para quem não sabe, a gente gravou esse podcast aqui um pouquinho antes do fim do ano, e pode ser que a gente já esteja desatualizado quando esse podcast for ao ar. Por quê? Porque vai que logo no apagar das velas, ou antes mesmo, o legislador resolve ressuscitar mais uma vez lá o pobre coitado do doente aqui, que é a Lei 8666. E a gente não sabe ainda como é que vai acontecer, mas a gente não quer falar especificamente sobre essa transição, mas sim falar sobre alguns aspectos de mudanças dessa nova lei de licitações, que já nem é tão nova assim no fim das contas, né? E os desafios que isso vem causando no mundo jurídico, e você tem uma experiência muito grande a respeito desse assunto, por aplicação aqui na Procuradoria do Estado de São Paulo, mas a gente sabe que talvez não seja o caso de levar o exemplo ou o que acontece na PGSP como regra, porque a gente vive num país de dimensões continentais, de diferenças sociais enormes, de diferença de problemas enormes, né? Estados com uma população grande, estados com uma população muito pequena, com estrutura boa, com estrutura ruim, e é uma lei para todo mundo seguir. Inclusive, esse foi um dos pontos, né, que gerou aí a manutenção da 8666 durante mais um período de tempo, que são as dificuldades de adaptação, de acomodação dessa lei nova no sistema jurídico. E você, né, como eu disse, está num lugar muito privilegiado para poder nos falar sobre esse assunto, porque está acompanhando isso, né? Como é que anda? Como é que andam os pobres coitados dos administradores públicos?
Pois é, Paulo, e realmente esse foi o principal problema que levou a essa prorrogação da vigência da Lei 8666. Foi essa enorme dificuldade de implementação por vários dos municípios, e digo, não é só a exclusividade dos municípios, vários estados também se mobilizaram para poder buscar essa prorrogação da vigência da Lei 8666, porque estava todo mundo desesperado, sabe? Como é que eu vou aplicar a 14.133? Por mais que nós tenhamos aí mais de 2 anos da Lei 14.133, ninguém se preparou adequadamente, assim, ou pouquíssimos entes federativos preparou de fato adequadamente para poder aplicar essa lei. Então são muitos desafios, começando aí pela adequação dos sistemas, né, de tecnologia da informação. Você tem, por exemplo, um sistema de tecnologia da informação para fazer as contratações públicas, as compras públicas, e agora esse sistema está todo adequado à Lei 8666. E aí como é que você faz? Você tem que mudar, você tem que contratar um novo sistema, você tem que fazer um termo aditivo aos contratos para manutenção do sistema para poder realmente adequar ele à nova lei. E às vezes você tem municípios ali que, enfim, eles se utilizam de certos sistemas, não conseguem ter toda essa... Tem essa possibilidade, né? Essa facilidade de fazer essas contratações, enfim. Então tem essa dificuldade, tem a dificuldade dos agentes públicos qualificados, porque com a Lei 14.133, para conduzir o processo de licitação, tem que ser um servidor efetivo ou um empregado público. E você vai nos municípios ali menores e você dificilmente tem um servidor efetivo que trabalha com isso, que tem uma qualificação nessa área, que tem algum tipo de experiência nessa área. Então você precisa dos cursos, dos programas de governo para poder qualificar tudo isso. Só que tivemos 2 anos para isso, né? Agora o brasileiro gosta de deixar as coisas para a última hora, né? Diferente. Enfim, a gente teve eleição nesse meio do caminho, teve vários acontecimentos, teve, enfim, uma pandemia, tá no meio da pandemia. Então não houve essa mobilização, em verdade, para poder se preparar para entrar e usar só a Lei 14.133. Quando eu falo que não é exclusividade dos municípios, a própria PGE São Paulo, conversando com alguns colegas, tinha colegas desesperados também, né? Tinha colegas que falavam o seguinte: olha, isso perto já do fatídico dia 1º de abril de 2023, que era o dia que a 8666 seria sepultada ali, né? E aí, antes de fechar a tampa do caixão, ela se levantou, né? Ressuscitou.
Saiu na cotovelada.
Exatamente, foi voltando ali. E aí, conversando com alguns colegas perto desse dia, né? Nós fizemos aqui em São Paulo, foi bem interessante, um convênio entre a Procuradoria, a Secretaria da Fazenda e o Tribunal de Contas do Estado de São Paulo para fazer um curso de capacitação para todos os servidores do Estado sobre a nova lei de licitações. Eu ajudei a coordenar esse curso junto com alguns colegas que também trabalham na área, também lecionei aulas nesse curso, e exatamente para ajudar, né, nessa aplicação. Só que o curso ele começou a se organizar em 2023. Então, 1º de abril, a gente nem tinha todas as aulas ainda do curso. Então, você vê como que foi essa dificuldade no Estado de São Paulo com o Tribunal de Contas, a Secretaria da Fazenda, com a PGE. Mesmo assim, tem essa dificuldade, né? E aí, tudo bem, foram 2 anos, mas tivemos todas as dificuldades também. Não estou colocando tudo na conta dos gestores, né? A gente tem realmente essas dificuldades para poder implementar. Então, fizemos esse curso e eu conversando com vários colegas. Tinha colegas lá que estavam lotados em secretarias que viravam para o secretário e falavam assim: secretário, tudo que você quiser contratar, você me manda até o dia 30 de maio de 2023. Você acelera tudo que você quiser contratar esse ano, aí você me manda para a gente pelo menos instaurar o processo de licitação antes, porque aí depois, no dia 1º de abril, 2023 em diante, a gente não sabe como que vai ficar, o procurador. Então, assim, é dificuldade realmente, né? Não estou dizendo... E quando eu falo isso aqui, não é dizendo o procurador estava despreparado. Não, o procurador estava ensinando sobre o tema. Só que qual é o problema? Sistema, principalmente. Não sabia qual sistema seria utilizar. Já tinha um sistema que era utilizado durante muito tempo, e o sistema ainda não deu tempo de ser adequado para a nova realidade. E essas coisas de tecnologia da informação, a gente sabe muito bem aqui, né, Paulo, como que é difícil de você adequar, e você faz de um jeito, às vezes tem que ajustar, tem que testar e dá problema. Enfim, então, realmente tinha muitas dificuldades para poder implementar, e aí houve esse grande lobby para poder fazer a prorrogação, poder ter a prorrogação da lei, da vigência da Lei 8666 até o final de 2023. E aí, vamos ver as cenas dos próximos capítulos ali, né?
Aí, Rodolfo, você trouxe, assim, um problema bem pragmático, né? Que é a dificuldade de sistema mesmo, já, porque foi-se o tempo em que se fazia alguma coisa no papelzão e tal, daquele jeitão antigo, que ainda, né, ainda fazia sentido quando da entrada em vigor lá da 8666 em 1993. A gente estava implementando o sistema informático, né, mais para o final ali dos anos 2000. Municípios pequenos demoraram às vezes até mais, né, em que pese o apoio governamental aqui para trazer essa tecnologia. Mas e do ponto de vista jurídico? Comparando a 14.136 com a 8.666, a gente tem diferença de complexidade jurídica. Onde é que eu quero chegar? A gente pode olhar, né, daqui uns 20 anos para trás e falar, não, mas a lei 8.666, ela era, nossa, saudades do tempo que não vivi, né? A galera mais novinha, assim, falando, aquela lei que era tranquila, era fácil. Nossa, olha, essa modalidade de licitação era assim, simplesinha de fazer. Ixi, desde a 14.133 é tudo difícil, é tudo complexo. Eu consigo visualizar na lei, eu não vou nem dizer o termo mens legis, porque eu não sei se o legislador gostaria de ter algo complexo por si só. Mas a lei, ela complexificou o sistema ou simplificou?
Então, realmente esse é um ponto que muita gente, logo que os projetos começaram a avançar, Congresso Nacional, que foi muito falado sobre isso. De fato, a Lei 14.133, ela é um pouco mais burocrática. E isso já se reflete na quantidade de artigos, porque ela tem quase o dobro dos artigos da Lei 8.666. Então, ela tornou um pouco mais fechado, mais burocrático ali o processo licitatório, né? Ainda não estou falando da complexidade em si, ela é mais analítica. Uhum. Então ela acaba trazendo mais, por exemplo, a Lei 8666 não tinha uma regulamentação do que se chama de fase interna, da fase preparatória da licitação, tudo que acontece antes da publicação do edital. Já a Lei 14.133 tem um capítulo próprio de fase preparatória que já aumenta bastante, só que isso, a meu ver, não traz uma complexidade, porque tudo que se fala ali já era mais ou menos o que vinha sendo feito. Só que ela dá mais segurança para o administrador, porque se ele cumprir aquilo ali, ele está seguro em relação aos órgãos de controle, principalmente, que é o maior medo de quem trabalha com licitações e contratos administrativos. Em relação à complexidade, eu acho que pelo contrário. Eu acho que a lei, juridicamente falando, ela não traz maiores complexidades, né? Ela, por exemplo, ela faz algo que se chama de apregoamento da concorrência. A gente na Lei 8.666 tinha o convite, a tomada de preço, a concorrência. A concorrência era mais complexa, com a habilitação antes do julgamento. Agora, a Lei 14.133, ela traz aqui o julgamento para antes da habilitação, trazendo ali a habilitação como regra só do primeiro colocado. Enfim, ela tenta facilitar. Agora, de fato, ela avançou pouco. Ela tentou simplificar, ela foi mais analítica, mas ela avançou pouco nessa simplificação. E o outro detalhe é que a Lei 8666, de 93, né? Então, 93, a internet estava engatinhando no Brasil. Outro dia eu recebi no WhatsApp do meu pai o primeiro celular que chegou no Espírito Santo, lá do Espírito Santo, que foi aqui aquele celular bem tijolão, né? Aquele grandão, assim, que chegou exatamente em 93.
Olha só.
Exatamente, então você vê. Tava engatinhando, eu me lembro que lá eu fui ter o primeiro computador lá para os anos 2000, lá no Espírito Santo, e ainda sem internet, né? Tá certo, Espírito Santo, as coisas às vezes chegam um pouco depois do que em São Paulo, Rio e tudo, né? Mas assim, tava engatinhando, então você tem na Lei 14.133 uma noção muito melhor, mais de 30 anos depois, né? Uma noção muito melhor, quase 30 anos depois, uma noção muito melhor do que a internet pode proporcionar para esses processos de contratações públicas e tudo mais. Então, ao mesmo tempo que ela é mais analítica, ela tem mais detalhes a serem observados, eu acho que esses detalhes acabam sendo muito complexos. A grande complexidade é realmente a implementação, a questão pragmática, que é, primeiro, a questão dos sistemas mesmo. De complexidade jurídica, talvez as regulamentações, que também acabam sendo, foram de fato um obstáculo para a aplicação de muita coisa. A gente já tem muita coisa regulamentada, mas ainda falta. Você tem mais de 40 artigos ou dispositivos em geral da Lei 14.136 que precisam de regulamento para serem implementados. Mais de 40. Então você vai precisar de mais de 40, por exemplo, decretos para você poder implementar a Lei 14.133 de forma completa. Certo que muitos desses regulamentos são para situações que são secundárias, são acessórias, não são ali o principal da contratação pública, mas eu vejo essa complexidade jurídica.
Uhum.
Mas, enfim, na aplicação, em questão de procedimento, olhando assim, não vejo que ela é mais complexa. Talvez seja igualmente complexa a Lei 8666, com algumas coisas que foram mais simplificadas, como a própria modalidade, a definição da modalidade de licitação, outras coisas que ficaram um pouco mais complexas, juridicamente falando, na fase preparatória. Ali você tem uma análise de riscos, como é que você vai implementar essa análise de riscos, né? É algo novo. Enfim, mas a questão, acho que mais de dificuldade mesmo, é essa questão pragmática, né? Questão pragmática é questão de regulamentação. Então, teve essa questão da regulamentação, teve a questão também de implementação material, que era do Portal Nacional de Contratações Públicas, que hoje já está em pleno funcionamento aí, né? Claro, ele pode ainda melhorar, tem alguns aspectos para melhorar, mas que é um site oficial do governo federal que centraliza, unifica as principais informações, inclusive pode ser usado para realização de licitação, que é o que prevê a lei, né? Só que no início esse site ainda não existia. Então a lei falava o seguinte: você tem que publicar o edital no Portal Nacional de Contratações Públicas, o famoso PNCP. Só que não tinha o PNCP ainda. Aí ficava a dificuldade: eu posso aplicar a lei sem ter o PNCP? Publico aonde? No Diário Oficial? Então tinha essas questões jurídicas, essa já foi ultrapassada, a questão dos regulamentos já foram ultrapassados. Enfim, eu acredito que essa parte jurídica a gente consegue ultrapassar, né? Consegue ir desvendando, abrindo ali os caminhos. Acho que é a parte mais difícil mesmo, que é o pessoal do direito também já não entende tanto, que é a parte de tecnologia de informação e também a parte de qualificação e de servidores qualificados para isso. Aí tudo bem, no estado de São Paulo a gente tem, vai ter. Agora, no município lá de 30 mil habitantes, 20 mil habitantes, vamos colocar assim, que é o que tem esse regime de transição na lei, né, para esses municípios de até 20 mil habitantes, dificilmente você vai ter ali uma pessoa qualificada como servidor efetivo ou empregado público, como a lei exige, para conduzir a licitação, né?
Aí você falou dessa parte das regulamentações. Como é que está isso? Já está tudo regulamentado? Falta regulamentação ainda?
Falta ainda regulamentar alguns pontos, mas o governo federal ele foi bastante eficiente nesse ponto, a meu ver. Porque ele centralizou, ele criou como se fosse uma força-tarefa para regulamentar mesmo a Lei 14.133 e centralizou esses regulamentos num ambiente ali dos sites oficiais. Você tem todos os regulamentos que precisam ali, né? Aqueles que já foram editados, fez várias consultas públicas na hora de regulamentar isso. Então, você tem realmente muitos regulamentos. Eu achei que foi um trabalho bem feito em relação a essa regulamentação. Claro, espaço para criticar sempre vai ter, mas eu acredito que foi um trabalho legal, assim. A gente ainda falta ter alguns regulamentos, mas é sobre questões secundárias, por exemplo. Tem a previsão lá de que a administração pode exigir que o contratado contrate parte da mão de obra de egressos do sistema prisional conforme o regulamento. Enquanto não tem regulamento, não exige. Mas isso não vai impedir que você faça a licitação, que você faça a contratação. Então são questões secundárias, né?
Isso que eu ia te perguntar, assim, se tem alguma regulamentação impeditiva de utilização dos novos dispositivos ou não.
Não, impeditiva não, já consegue utilizar a Lei 14.133 ali de forma muito segura, né, juridicamente falando, né? Acho que esses próprios regulamentos já editados pela União, que os demais entes federativos podem aderir a esses regulamentos, enfim, então você tem essa possibilidade de utilização de forma bastante segura.
Tá. Isso, você falou, né, do portal, eu me lembrei da lei de loteamento, né, que fala do planejamento do solo urbano. A gente teve lá nos idos de 2012, se eu não me engano, uma série de problemas, em especial em São Paulo e no Rio de Janeiro, com grandes deslizamentos de terra. Qualquer semelhança com os dias atuais é mera coincidência, né? Mas é aquele negócio, estação chuvosa, né, morro para baixo, gente morrendo, gerou uma grande mobilização, a lei foi alterada para tentar... Ela já proíbe, né, o parcelamento do solo urbano em região de grande declividade, mas a gente mora no Brasil... Enfim, ninguém liga para isso. E se aprova, os municípios, especialmente municípios pequenos, né, aprovam, porque não tem nem corpo técnico, como você estava mencionando, né? A gente não tem nem corpo técnico de engenharia, né? Se falta corpo de um servidor efetivo, quem dirá um engenheiro naquele município para demonstrar ou não se aquele local é adequado. Então, muitos municípios aprovando de qualquer jeito, aí a lei foi alterada e foi inserido lá um parágrafo no dispositivo para falar que toda vez que fosse se aprovar um parcelamento do solo urbano, eu deveria observar lá, eu não vou me lembrar agora o nome específico, mas era uma espécie de zoneamento federal dos locais sujeitos a grandes deslizamentos de terra, 2013. Esse troço foi criado, não que ele foi implementado depois, ele foi criado, se eu não me engano, em 2022. Quase 10 anos depois. Então, eu poderia continuar fazendo loteamento num declividade que se exploda, depois a gente resolve. E foi criado em 2022, aí eu confesso que eu nunca fui atrás para ver se ele já está funcionando. Mas se demorou quase uma década só para implementar, eu duvido muito que ele já esteja funcionando assim a pleno vapor. Então, a gente sabe que às vezes é nesse centavo de real que o problema mora, né? Os detalhezinhos que mora o diabinho lá e que dificulta a aplicação. Né? E assim, mas vamos botar os pés um pouco mais no chão, Rodolfo. E o município lá de Buracópolis, ele está de fato preparado lá para aplicar a lei nova dia 1º de janeiro? Acabou a possibilidade de usar a 8666. O que faz? Não vamos fazer licitação até aprender? Como é que vai ser?
Pois é. Só voltando um pouquinho, Paulo, só pedir licença que eu achei aqui, né, para ser mais exato, eu achei aqui, peguei aqui o site do governo federal, que tem as regulamentações, ele tem uma lista aqui em tabela, o que já foi regulamentado, o que está sendo regulamentado. Então a gente já tem aqui, só para o pessoal ter uma noção, 47 regulamentos editados sobre a Lei 14.133. Temos aqui mais 3 regulamentos que estão em andamento. Mais alguns em elaboração aqui. Você tem tudo isso aqui.
Dá para acompanhar meio que em tempo real.
Acompanha quase que em tempo real.
Que legal.
Então, a previsão total aqui, o último regulamento que está previsto aqui, está aqui, ato dependente de alteração legislativa, enfim, que é do Registro Cadastral Unificado, é o regulamento número 69. Então, está previsto aí, são previstos aí 69 regulamentos para a lei.
Derivados da lei.
14.133. Para você ver que não é só, para quem vai aplicar, não é só a lei.
Sim.
O cara vai ter que ficar andando com o regulamento debaixo do braço aqui, meu amigo.
E uma pilha de regulamento.
Uma pilha de regulamento para lá e para cá, para poder aplicar a lei, né? Não é brincadeira, não.
Aí eu acho que entra um pouco na resposta, na pergunta que eu te fiz, né? E o município de Buracópolis, com 69 regulamentos.
Exatamente. Então, esse município, né, ele, assim, tem um regime de transição da Lei 14.133 para os municípios de até 20 mil habitantes. 20 mil habitantes é um município bem pequeno, né? Que dispensa o município dessas partes que são as partes mais delicadas, mais difíceis de implementar. Primeiro, que é a licitação eletrônica. Então, esse município, ele, durante 6 anos, a partir da vigência da lei, 1º de abril de 2021, ele pode, durante 6 anos, fazer essa licitação de forma presencial ainda, depois que ele vai implementar a licitação eletrônica, realmente. E também, durante esses 6 anos, ele ainda pode designar um servidor comissionado para poder ser ali o agente de contratação, né? O pregoeiro e tudo mais. Ele não precisa observar as exigências em relação ao servidor e a qualificação do servidor para designar. Até porque esses municípios dificilmente não ter algum servidor qualificado para fazer a licitação, com qualificação, com experiência, né? Então, esses municípios menores de até 20 mil habitantes, eles têm serviço de transição quanto a esses aspectos aqui. Uhum. Quanto aos outros, não. Eles têm que aplicar os outros aspectos, enfim. Ele vai ter que observar, e eu acho que o mais seguro é aderir a esses regulamentos da União. É claro, pode editar o regulamento dele, mas, enfim, dificilmente vai ter um corpo técnico aí para fazer esse regulamento. Eu acho que, no máximo, para algumas questões de interesse local, algumas questões que são especificidades do município mesmo. É. Agora, a grande dificuldade realmente desse município, e se você for pegar 20 mil habitantes, não, mas e que tem 21 mil habitantes?
É o que eu estava pensando justamente nisso.
Né? Tem 20.500 habitantes. Então,
o prefeito vai sair matando o povo na rua.
Exatamente. Expulsando o pessoal da cidade, vai embora daqui. Da cidade
vizinha.
Não, o censo
está errado, ele não é daqui, não.
Exatamente, ele não tem servidor para servir ali nessa parte de agente de contratação. É, essa parte de agente de contratação foi uma das grandes mudanças, né, da lei, porque você podia até, na lei 8666, indicar ali um servidor comissionado, então você acabava chamando alguém para ser um pregoeiro ali, para ser participar da comissão de licitação em geral. Agora tem que ser um servidor efetivo ou empregado público. E não apenas isso, ele tem que ter qualificação nessa área por meio de cursos oficiais, né, promovidos por escolas de governo, por meio ou ter experiência na área, ter trabalhado na área, ou ser alguém que foi contratado para essa área específica ali. Então, esses municípios vão ter muita dificuldade nesse ponto realmente de, primeiro, você ter alguém para fazer essas contratações, para servir de agente de contratação, né? E também a questão da licitação eletrônica em si, né? Que aí entra tudo naquela parte dos sistemas que a gente falou logo no início. Agora tem o detalhe, né, Paulo, que é só para levantar a bola. O pessoal acha que também a licitação é a regra, né? Pelo menos a Constituição diz que a licitação ela é a regra. Mas a grande verdade é que quase 80% das contratações elas são feitas de forma direta, por dispensa ou inexigibilidade.
Sério?
Então, na prática mesmo,
a licitação é exceção,
né?
Você tá brincando.
Eu não sabia disso. É.
Eu sabia que tinha muita dispensa, inexigibilidade, mas não nesse nível. Talvez que eu acompanhe um pouco mais o nível federal, em que o pessoal é mais amedrontado por força do TCU, com dispensa e inexigibilidade, que o TCU bate de frente, né? Reclama bastante. Então, o nível de dispensa e exigibilidade, eu tô falando aqui de cabeça genericamente, né? Ele me parece menor do que esse índice, né? Mas nós temos um Brasil gigantesco aí.
Gigantesco. Então, assim, chega. Eu não lembro o dado exato, mas chega perto de 80% de ser contratação direta, por dispensa, por inexigibilidade. E assim, esses municípios pequenos vão acabar se valendo muito da dispensa em razão do valor. Porque a gente teve o aumento da dispensa em razão do valor. E aí você facilita bastante, né? A gente teve ali um aumento substancial. Então, para você fazer uma compra ou um serviço em geral, na lei 8666 era 16 mil e pouco. Na lei 14.133 começou com 50 mil, a gente já está com 58 mil, porque todo ano tem que atualizar. Então, 58, então veja, é muito mais do que triplicou aí esse valor da dispensa para compras e serviços, e isso se calcula em relação àquela unidade orçamentária e em relação àquele item específico. Então você consegue ter ali uma boa margem para fazer essas contratações diretas, né? Então, assim, por mais que você tenha dificuldade, a contratação direta deu uma facilitada. O que vai ser mais complicado realmente é essa fase preparatória também para os municípios, né? Porque mesmo você fazendo uma contratação direta, você tem que ter uma fase preparatória.
E seguindo a
pesquisa,
regra.
Exatamente.
E isso se deu esse aumento tão substancial? Aí, claro, eu não sei se você vai ter esse dado, eu não tenho a mínima ideia, porque se a gente pegar a redação original lá da Lei 8666, os valores que dariam hoje, assim, não, é isso aqui que daria, ou daria muito mais, ou muito menos, mas isso se dá justamente para evitar ter que impor esse regime mais burocrático ou mais complexo, precisamente município, não apenas municípios, mas para essas contratações de um valor que não vão justificar tamanha burocracia, tem esse elemento de, olha, não vamos arrochar demais o parafuso aqui, porque senão ele vai espanar?
Olha, eu acho que... Eu não sei se realmente foi pensado nisso, acho que é mais uma tendência, porque igualou com os valores da lei das empresas estatais. Estabeleceu o mesmo valor das empresas estatais, então já era ali o valor que eu acredito que, como na lei 8666, essa alteração ela era feita por meio de lei, então você alterar uma lei mais complicada. Aí veio a lei 14.133 e já aproveitou todo esse tempo que estava ali o valor anterior e já colocou o valor lá para cima e determinou essa atualização anual. E tornou muito mais simples, que essa atualização anual é feita por meio de um decreto que é publicado no PNCP, no Portal Nacional. Então ficou muito mais simples. Agora, de forma secundária, realmente você facilitou ali para esses municípios menores, para que eles só precisem realmente quebrar a cabeça ali com esse processo licitatório novo para essas contratações maiores para eles, né?
Uhum.
Então, ficou ali uma possibilidade para essas compras e serviços mais tranquilo para o município. Eu acho que foi mais pela via secundária ali que acabou abrangendo isso. A ideia realmente era fazer essa atualização de valores, porque ficou há muito tempo aquele valor baixo, né, para fazer contratação direta.
Então, eu confesso, eu me lembro, eu não vou lembrar valores exatos, mas o meu primeiro estágio na faculdade de Direito foi no setor jurídico de uma secretaria de Estado, e eu ficava justamente nessa parte de licitações. Você estava falando do servidor efetivo, né? Eu muito me lembro que o pregoeiro, ou a pregoeira lá, no local que eu fazia estágio, era uma comissionada, né? Então, algo que já não ia funcionar aqui hoje. E eu me lembro disso, que os valores eram, sei lá, 8 mil, uma coisa assim. Isso aí deve dar uma indicação do ano também, né? Que eu fiz estágio, melhor não ver tantos detalhes. Mas assim, era um valor bem
baixo.
Só
fazer as contas.
Faz a matemática. Mas eu me lembro justamente disso, que era uma reclamação muito frequente, era a desatualização desse valor, né? Que a cada ano que a inflação vinha, ele ficava cada vez mais difícil de encaixar, né? Dentro dessa estrutura. E aí, você facilita bastante quando você faz uma correção por meio de um decreto lá, publica no portal, tá resolvido e se segue, né? E aí, eu queria saber também de você, porque assim, invariavelmente, a gente está no Brasil, né? Então, quando pensa em licitação, o camarada já torce o nariz e fala, olha lá, fraude, não sei o quê. A gente sabe que, claro, é a exceção, mas que nós temos problemas que envolvem os procedimentos licitatórios Brasil afora, um país de dimensões titânicas, né? Sempre muito complicado a gente ter esse controle efetivo. Por exemplo, né, aquelas situações que traziam combinação de preço entre os licitantes, né? Olha, loteamento de licitações, você ganha aqui, eu ganho ali. Essa lei, ela tem mecanismos, ela pensou em mecanismos para ajudar a evitar esse tipo de desvios que nesses 30 anos a gente teve de experiência com as licitações?
Tem muito da parte da fase preparatória, ela é realmente buscando evitar esse tipo de problema, né? Em relação a esses ajustes da própria iniciativa privada, a administração acaba que fica difícil de controlar realmente, né? Ela consegue, por exemplo, controlar quando há a famosa participação que o licitante faz aquele mergulho, bota o preço lá embaixo, né? Ali já previamente acordado com outro licitante, ele joga ali nos lances abertos, joga o preço lá embaixo, os outros já desistem, não vou entrar porque não vou conseguir cobrir, aí vem o outro que está junto com ele, dá um preço intermediário, aí o outro lá desiste, sofre a multa e tal, aí fica com o segundo colocado. Isso tem, você tem mecanismos realmente para coibir esse tipo de atuação, muitos chamam de licitante coelho, né? Que ele mergulha realmente, tem toda a nomenclatura própria. Mas para essas fraudes, né? Para esse loteamento de licitação, você realmente tem um controle maior. Enfim, tem uma parte que você prevê um controle dos tribunais de contas, das contratações públicas na lei. Mudou um pouco a legislação no que diz respeito aos crimes, né, relacionados às licitações e aos contratos, mas de mecanismos, assim, efetivamente, eu acho que mais a fase preparatória que veio mais robusta ali, veio mais analítica em relação aos pontos que devem ser observados, mas não vejo tantos mecanismos para coibir esse loteamento de licitações, esse ajuste de preço, são os mecanismos que a gente já conhecia, enfim, as próprias sanções da lei, as sanções ficaram mais graves, né, ficaram ali com prazo maior, então as sanções da lei penal também, mas dentro da licitação tem um mecanismo que é bem interessante, que é a questão da segregação de funções, mas ela é muito mais relacionada à participação dos agentes públicos nessas fraudes, né? Porque, como eu falei, quando você tem ali uma fraude que é por meio de ajuste de preço entre particulares, você tem lá a previsão do crime, você tem lá a previsão das sanções, previsto na lei, né, as sanções administrativas, você tem as sanções com base na lei anticorrupção, então você está coberto em todos esses âmbitos ali relativos à parte sancionatória. Agora, de mecanismos, já fica mais difícil você controlar, né, enfim.
E com relação a essa participação de um agente público nesses, vamos usar o termo mais frequente que a gente escuta aí, o esquema, aí a fase preparatória, ela veio como uma tentativa de mecanismo de colaborar para evitar que isso ocorra?
A fase preparatória também, claro, você consegue tentar tornar a licitação muito mais eficiente e evitar esse tipo de coisa, e principalmente a segregação de funções, que é a previsão da lei, princípio, né, da lei, que é essa segregação de funções, que ela impede que você designe o mesmo agente público para funções diferentes no metaprocesso da contratação pública. Então, exatamente para evitar, a própria lei diz isso, para evitar a ocultação de erros e ocorrência de fraudes, né? Claro, é muito mais difícil você corromper 10 pessoas do que corromper uma. Se das 10 você tem uma pessoa que é honesta, ela denuncia o esquema e acaba ali com a mamata da galera toda. E aí, o que a lei fala? Olha só, você tem que designar um agente público diferente para cada uma das funções dentro do meta processo de contratação pública. Então, você vai ter na fase preparatória vários agentes públicos trabalhando ali na elaboração dos documentos, do técnico preliminar, os projetos, termo de referência. Vai passar depois pela assessoria jurídica, então passa pela procuradoria para dar o parecer. Depois passa para a autoridade competente determinar a divulgação do edital. Aí vai para um outro agente público, que vai ser o agente de contratação, que vai conduzir a licitação, termina, vem para o contrato, você designa um outro agente público como fiscal do contrato. Então, você vai, cada uma dessas fases, desse meta processo de contratação, vai um agente público diferente. Aí você coloca um agente público diferente, ele já olha para o de trás e fala, ih, esse cara errou nisso aqui. Até porque, né, Paulo, a gente escreve livro, escreve, enfim, produções jurídicas, às vezes a gente pode ler nosso escrito umas 10 vezes. Se a gente dá para alguém revisar, ele vai encontrar os erros ali que a gente não conseguiu ver. A gente está com a leitura. É a mesma ideia. E também essa questão de fraudes, né? Se você tem ali, começou a fase preparatória, com direcionamento de licitação e tal, né? E aí chega na assessoria jurídica, você sai ali dos agentes públicos que estavam fazendo a fase preparatória, chega para a assessoria jurídica, ela já vai lançar um olhar ali para o que foi feito. Fala, pô, isso aqui está direcionado. Né? E aí, falando disso, eu me lembro aqui do caso que aconteceu num dos tribunais de justiça aqui do país, que eles fizeram uma licitação para compra de carros oficiais. Só que a licitação era carro sedã, tamanho tal, comprimento tal, né, largura tal, motor tal, só batia com o carro da Mercedes.
Coincidência.
Que coincidência. Só, não dava Corolla, não dava o carro da Toyota, da Honda, não dava, nem da Audi dava, só batia com o carro da Mercedes.
Nem da Audi.
Então assim, passou, né, enfim, eu não sei se essa licitação foi feita com base na 8666 ou já na nova, mas, enfim, isso deveria já, nesse meio do caminho, ter... Oh, peraí, isso aqui tá direcionado, né? Enfim, então, aí depois suspenderam, né? Deu um maior escândalo e tudo mais, né? Mas essa segregação de funções é para evitar esses problemas, né? Já nessa fase que tem os agentes públicos, espero que se posicionem, vejam o problema, se posicionem e consigam evitar esses direcionamentos, né?
Curioso você falar isso, eu me lembro também, quando era estagiário lá, que passou a licitação do café. Acho que é a licitação mais importante da área pública.
Exatamente.
Né? O café. E aí, foi muito engraçado.
E não porque... raramente ela vem sempre no menor preço, que é um grande problema.
Aí que tá o ponto, né? Aí, eu nunca tinha visto, havia uma comoção, uma certa peregrinação lá no setor jurídico onde eu fazia estágio, por causa da licitação do café. Correu na boca miúda que ia ser feita a licitação do café, e a licitação anterior foi feita no menor preço, e todo mundo, assim, todos os chefes de todos os departamentos, e ela reclama, pelo amor de Deus, vocês têm que dar um jeito de licitar esse café. Não precisa ser um café gourmet, mas precisa ser tragável, né? Que esse aqui é intragável e tal. Aí o pessoal tava lá, não, mas faz assim, ó, indica, e aí eu lembro que veio, eu ouvindo assim de canto, né, veio alguém de um determinado setor que não é da área jurídica e falou, não, muito inocentemente, inclusive, a pessoa, não, vocês tinham que fazer uma licitação para direcionar para esses cafés aqui, ó, ganhar, né? Aí eu me lembro que o chefe do setor jurídico fez aquela casinha, veja bem, eu não posso fazer isso, né? Mas aí no fim fizeram lá, agora não vou me lembrar o nome, mas não só de menor preço, mas que envolve o elemento qualitativo, esqueci o nome agora.
Técnica e preço?
Técnica e preço. Aí tinha um troço lá que tinha uma espécie de degustação, que ia apontar uma nota e tal.
Olha só.
O pessoal fez um negócio bonito lá. Ele tinha que passar tragável, né? Daí ganhava a nota, o intragável ele caía fora. Porque de fato, o licitante vencedor ele tinha um preço absurdamente menor e ele entregava, mas também porque era...
Qualidade assim, ruim, né?
Não, ruim não. Para chegar em ruim, faltava muito, assim, sabe? Então... Mas é isso porque a gente envolve, né? Quando faz essas discussões sobre licitações, a gente envolve áreas completamente diferentes e que muitas vezes não tem noção e que às vezes estão muito bem intencionadas. Eu até falo aqui do pessoal do cafezinho brincando, mas tem um elemento de boa intenção também. Pô, você tomar o pior café do planeta,
né?
Não precisa ser aquele chique, frescurento. Mas o pior também não, né? Teve também uma época que era a licitação para palestrante, para hotel de palestrante. Aí ganhava o hotel da frente da rodoviária. Né? Pô, você vai colocar o cara, trazer o doutor de não sei aonde, botar o cara na frente da rodoviária pra ser roubado, estripado. Não
consegui dormir com barulho.
Pô,
ali, né?
Um horror. Aí, mas também não precisa ficar no hotel com cama de fio egípcio e tal. Só que são essas as dificuldades que a gente enfrenta. É coisa bem do cotidiano, lá do dia a dia da licitação, né?
Isso continua sendo uma dificuldade, viu? E, assim, essa forma de licitação que eles fizeram lá, ela não vai ser possível na nova lei, porque a lei ela exige o pregão, é obrigatório agora a utilização do pregão para bens e serviços comuns. Então, o café é um bem comum. E é interessante que até, por exemplo, você consegue até enquadrar avião em bem comum. Porque bem comum é todo aquele que você tem padrões de qualidade que podem ser objetivamente definidos do edital segundo especificações usuais de mercado. Então, às vezes, você consegue especificar ali os padrões de qualidade do avião segundo o mercado de aviões, por exemplo.
Não consegue especificar um quadro, né?
Uma obra de arte, exato.
Mas um avião dá.
Um serviço de técnico complexo e tudo. Mas porque você não tem mais essa questão do preço, né? Então, você não escolhe mais a modalidade de licitação de acordo com o preço. É de acordo com o objeto que você está contratando. Aquilo que você está contratando, se é bem serviço comum, vai para o pregão. E o pregão só pode por menor preço ou maior desconto. Então o cafezinho vai sempre por menor preço ou maior
vai
desconto.
Vai ser intragável.
Exatamente.
Que tristeza.
Não tem mais essa de fazer o teste, exigir amostra.
Ou seja, fica a dica aí para o pessoal que nos acompanha, que é concurseiro, você vai beber café ruim, né?
Eu já levei, já cheguei a comprar café para levar, levava o meu, né? Pra poder, aí fazia para todo mundo, né?
Mas assim, a gente está aqui tacando pedra na Geni, né? Então vamos continuar, antes de falar um pouquinho bem da lei. Mas, Rodolfo, falo lá com experiência também, acho que é um pouco diferente, porque... Lá no Direito Civil, a gente teve a discussão do Código Civil que começou lá em 1969. O Código terminou de ser redigido em 73, 75, dependendo do seu ponto de vista, né, porque ele vai para o Congresso e tal, e entra em vigor lá em 2003, né, sendo aprovado em 2002. Então, foram muitos anos que ele passou sendo discutido e algumas coisas acabaram que, muito bem intencionadamente, à época avançadas, com o tempo foram perdendo a razão de ser, a sociedade mudou, as exigências mudaram. Então, de um lado, a gente tem o fator tempo, mas também tem o fator de escolha político-moral, se é que a gente pode dizer, né? Aqui não do ponto de vista partidário ou político da politicagem, mas política de opções que a gente faz, né? Olha, eu vou. O logo do Estratégia Carreira Jurídica vai ser amarelo ou vai ser verde? É uma escolha que eu vou fazer, né? E eu posso concordar ou discordar dessa escolha. Com a nova lei de licitações, não passou tanto tempo feito Código Civil, mas de quando a gente começa a discutir até a coisa virar lei, começar a ser implementada, muda-se, né? O mundo muda muito rápido. E nós temos escolhas que foram feitas, né? Como você mencionou, o município de 20 mil habitantes. É uma escolha política, é um corte que eu coloco. O município lá de Buracópolis tem 20.032 habitantes, se lascou, tem mais de 20 mil. Aí eu falo, pô, mas não será que não era melhor 30 mil? Ah, mas quantos municípios no Brasil tem mais de 20 mil, menos de 20 mil? Então, o que a gente teve, sob seu ponto de vista evidente, de alterações que vem nessa lei, na 1433, e que talvez não melhorou, a gente pecou aqui, né? Podia ter avançado e não avançou, ou fez uma escolha inadequada ou equívoca?
E Paulo, essa foi exatamente uma das grandes críticas que a gente teve ali no meio direito administrativo quando a lei entrou em vigor. Até apelidaram a lei, e agora eu vou, enfim, não vou conseguir lembrar quem foi que deu esse apelido, infelizmente, para poder dar os créditos à pessoa, mas apelidaram a lei de um museu de grandes novidades. Porque ela não traz muita coisa nova de fato, ela simplesmente aproveita muita coisa que já vinha sendo implementada na lei do pregão, na lei do regime diferenciado de contratações, na lei das empresas estatais, ela junta tudo, mais uns entendimentos do Tribunal de Contas da União e alguma novidade realmente ou outra que ela coloca ali, né? Veja, ela traz, por exemplo, ali o diálogo competitivo que importa lá das diretivas da União Europeia, para o direito brasileiro e tudo, a gente não sabe como é que isso vai ser feito no Brasil, se realmente vai funcionar no Brasil para contratações mais complexas, que exigem ali uma melhor análise, reflexão sobre a solução a ser adotada para certo problema e tudo mais. Agora, ela deixou de avançar em vários pontos. E eu acho que dois pontos que eu sempre gosto de destacar, que é o seguinte. Primeiro, é dar maior flexibilidade para o administrador. Por exemplo, ali, a gente tem o exemplo do cafezinho, né? O cafezinho realmente é um exemplo meio caricato, mas que ajuda a gente a ver isso. Vê, o administrador não pode fazer de outro jeito. Ele tem que usar o pregão com menor preço ou maior desconto. Ele não tem flexibilidade quanto a ele. Mas você pensa no cafezinho, você vai pensar em outras coisas, em outros objetos que, enfim, ele não vai poder usar, não vai poder fazer ali uma adaptação para o caso real, né? Que às vezes ele precisa fazer. Ele está preso aquilo ali. Então, talvez, e foi uma crítica que muitos fizeram também, você fazer uma regulamentação mais... na ideia de uma regulamentação quadro, realmente, ou pelo menos da moldura, para que o administrador dentro daquela moldura pudesse ali se adaptar às diversas situações da administração. Ela foi uma legislação, a opção política foi por uma legislação analítica, e por ser essa legislação analítica, você acaba engessando um pouquinho a administração. E o segundo ponto, assim, é um ponto mais concreto, né, algo que a gente consegue realmente demonstrar de forma mais clara. Por exemplo, por que não previu o marketplace para a administração? Por que você não faz, tipo, como se fosse um desses sites, né, da Amazon, ou enfim, que a administração, ela estabeleça a plataforma, aí os interessados vão lá e colocam os seus preços, como Mercado Livre, acontece no Mercado Livre, já tem o Mercado Livre da administração, né? A administração coloca lá, estabelece um site oficial em que os interessados fornecedores vão lá, colocam seus produtos, seus preços, e a administração abre, olha, eu preciso desse produto. E, claro, com todas as todas as amarras que precisa ter para a administração, tudo bem. Né? Não vamos indicar marca, né? Não vamos escolher marca, salvo nos casos previstos na lei. Vão ter a fase preparatória, tudo bem, mas faz a fase preparatória, vai lá no marketplace e compra. Né? Compra ali com o fornecedor, de acordo com os critérios objetivamente estabelecidos, de forma prévia. Né? Então, assim, hoje muito se discute, será que a lei abre margem para esse marketplace da administração? Será que não abre margem? Né? Será que a gente consegue interpretar a lei de uma maneira que consiga sustentar ali a ideia dessa criação? Então, de fato, ela... e aí essa expressão museu de grandes novidades passa a fazer sentido, né? Porque você tem realmente grandes avanços tecnológicos, né? Muitos avanços tecnológicos que ficaram de fora da lei. Eu acho que esse a gente consegue apontar de forma muito mais clara, muito mais evidente, no que diz respeito às contratações públicas, que a gente poderia ter avançado um pouquinho mais, né? Agora, tem alguns avanços, né? Alguns avanços interessantes, mas poderia ter avançado mais.
Bom, vamos deixar de malhar o Judas aqui, então, um pouco, e começar a falar um pouco de coisa boa. O que essa lei trouxe, especialmente do teu ponto de vista, assim, do exercício lá na Procuradoria, né, em visualizar a aplicação dessa lei, o que ela trouxe de novidade boa, né? O que vem para ajustar, o que facilita, o que corrige essa lei nova em relação à lei anterior?
Vamos lá, eu critiquei ela ser analítica, né, por deixar um pouco engessado, mas o fato dela ser analítica em muitos pontos traz segurança, segurança jurídica. Então, por exemplo, ela traz expressamente a possibilidade de utilização dos meios adequados de resolução de conflitos. Né? Arbitragem, o dispute board, a conciliação, a mediação, isso está expresso na lei. Está expresso na lei que você não... Sim, está implícito na lei, vou dizer. Que você não precisa de licitação para contratação do árbitro, da câmara arbitral ou do comitê de resolução de disputas. E é uma interpretação que se faz. Você não precisa fazer licitação porque você tem, claro, o critério da confiança, que é um critério subjetivo e tudo mais. Então, assim, são pontos positivos. Essa questão da segurança. Falei bastante no início sobre fase preparatória, mas foi um avanço importante, que é o Leito 666, assim, mencionava muito pouco essa fase, chamava fase interna, né? Veio a lei do pregão, falou de fase interna, mas falou pouquinho. Agora a gente tem uma fase preparatória que já está ali na lei, bem delimitada, tem ali a sua regulamentação, né? Isso é um ponto importante também dessa fase preparatória. Acredito que um ponto muito interessante é o seguinte, foi que ela absorveu muita coisa do regime diferenciado de contratações. O regime diferenciado de contratações, que foi lá pensado para Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, e depois ampliou para vários outros aspectos, né? Programa de aceleração do governo, né? Em algumas áreas específicas, mas basicamente só era utilizado no âmbito federal, passa agora a ser absorvido pela lei licitações, então todos os avanços que ele trouxe podem ser utilizados por todos os entes federativos. Então, você tem lá a contratação integrada, contratação semi-integrada, né, para contratos de obras públicas e serviços de engenharia, que em alguns casos vão facilitar, você não precisa elaborar o projeto básico executivo antes, aí você tem que contratar um engenheiro para elaborar o projeto básico executivo antes, depois fazer uma nova contratação da empreiteira que vai... Então você pode fazer uma contratação para alguém que vai fazer tudo isso de uma vez só. Tá? Em alguns casos isso é bem interessante. Né? Então você tem avanços pontuais. Né? Avanços pontuais. Assim, a própria simplificação da concorrência, né? Trazendo ali, deixando ela mais parecida com o pregão. Então você tem alguns avanços pontuais que são interessantes, sim. Tá? Que são interessantes, sim. Basicamente, você trazer muita coisa que funcionou, a lei trouxe, e acho que isso foi um dos pontos positivos, ela trouxe muita coisa que funcionou dessas novas leis que vieram depois da 8666, a lei do pregão, lei do regime diferenciado de contratação, a própria lei das estatais, e ela pegou tudo que funcionou e trouxe para a administração pública. Então, você trazer o julgamento para antes da habilitação, Então a lei 8666, a habilitação era antes do julgamento, né? Aí tudo bem, o pregão já admitia ali, já tinha essa inversão, julgamento antes da habilitação. É, a própria lei das parcerias privadas tinha isso, aí depois o RDC, depois a lei estatais, todas as leis posteriores já traziam o julgamento para antes da habilitação. Por quê? Qual o sentido de você pegar ali, sei lá, 20 licitantes, abrir os documentos um por um para ver se ele está habilitado, para depois um deles vencer e você celebrar o contrato com ele? Você abriu 19, na época da licitação presencial e física, 19 envelopes de documento, olhou aquele monte de documento, 19 pessoas à toa. Então você faz o julgamento, depois você vê a habilitação só do primeiro. Ah, não foi habilitado? Aí você abre do segundo. Então, essas novidades, que não são bem novidades, na verdade, são aproveitamento daquilo que já funcionava em outras leis, são pontos positivos, né? Traz segurança para a administração e até mesmo entendimentos dos tribunais de contas foram incorporados ali na lei. Né? Então, essa segurança, acho que a lei trouxe, é interessante também.
Me parece que a lei, a 1333, ela é muito mais uma lei de consolidação do que de inovação. No final.
Exatamente. É a mesma impressão que eu tenho.
Rodolfo, para a gente encaminhar aqui para o fim. A lei está morrendo aí, morreu. Foi em boa hora, amém que a lei nova chegou, ou a gente já começa a ter um saudosismo com a 8666?
Não, amém, totalmente. Principalmente para a galera que estuda para concursos aí, né, que está escutando a gente. Foi em boa hora, o pessoal tendo que estudar duas leis ao mesmo tempo, o gestor já tendo... Usando a 8666, mas se preocupando com a outra. Então, assim, acho que... E aí você tinha vários regimes. Você tinha a lei 8666, a lei 10.520 do pregão, tinha a lei do RDC. Agora você tem uma lei só e tudo. Eu acho que se for bem regulamentada em âmbito federal, foi em boa hora. E assim, só lembrando aqui um ponto muito importante que eu citei, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas. Esse sim, uma novidade. Uma inovação que é muito interessante. Pessoal, acho que até é uma dica para quem estiver escutando, jogar lá no Google, Portal Nacional de Contratações Públicas, abrir o site. Você vai ver, ele até é bem estruturado, você consegue ver lá os planos de contratação anual dos órgãos de governo, você abre o plano de contratação anual do Exército Brasileiro, o pessoal já toma um susto, que é um valor gigantesco, assim, de contrato, um volume gigantesco de contratações. Né, o pessoal já toma, caramba, isso tudo que gasta por ano é um negócio...
A ponta do iceberg.
Exato, do INSS, abre lá o plano de contratação anual do INSS, puxa, os tribunais regionais federais. Então você tem lá, veja, é um ponto interessante você unificar e centralizar as principais informações das contratações públicas do Brasil inteiro num lugar só. Então todo mundo vai ter que publicar o edital lá. Então, na hora que o fornecedor... quiser contratar com a administração, poxa, ele não vai ter que ficar abrindo o diário oficial de mais de 5 mil municípios. Ele abre o PNCP, tá tudo lá. Na hora que o controlador quiser verificar os contratos, ele abre o PNCP, o contrato tem que estar lá, publicado lá. Então, assim, o PNCP é uma inovação real que eu acho que eu reputo bem interessante também. Mas a 8666 foi em boa hora, vai em boa hora, se Deus quiser. Vamos ver aí os próximos capítulos, né? Mas ela vai perseguir por muito tempo ainda a galera que trabalha com licitação, viu, Paulo? Porque a gente tem uma transição. E qual é essa transição? Todas as licitações que foram celebradas, que foram realizadas com base na 8666, darão ensejo a contratos que serão celebrados com base na 8666. Então, vamos lá, dia 30 de dezembro de 2023 é a data fatal da 8666, a princípio.
E isso, na realidade, até mais tempo, desculpa te interromper, mas eu lembro que você mencionou no começo lá, quando a licitação começou até essa data, né? Então, em 2024, se a gente bateu o preguinho no caixão, demora, né? Porque tem um procedimento, ele demora às vezes a licitação, ele vai se arrastar durante 2024. Aí lá vai ser celebrado o contrato. Aí é que entra aqui, né? Que a gente ainda tem mais um tempo.
Exatamente, exatamente isso. Porque a licitação, vamos supor que o edital tem que ser publicado até o dia 29. Né? Dia 30 já tem que publicar, já com base na 14. Publicou 29 de dezembro, publicou dia 1º de dezembro de 2023, que seja. A licitação vai, o Tribunal de Contas suspende, tem problema, demora. Um ano depois ela termina, 1º de dezembro de 2024. Vai lá o administrador, dia 2 de dezembro, diligente, vai celebrar o contrato dia 2 de dezembro. Esse contrato, que tem por base uma licitação realizada sob a égide da 8666, esse contrato será regido pela lei 8666, mesmo ela já estando revogada. Então, é a lei que vai perseguir. Então, pega um contrato de serviços contínuos, que ele pode ter um prazo de 5 anos, ainda excepcionalmente mais 12 meses, durante 6 anos. Você tem um ano depois da lei revogada que você terminou a licitação. 24. Depois mais 6 anos de um contrato. Então, 30. 7 anos depois,
31.
Às vezes vai estar discutindo ainda alguma questão que você vai ter que usar como base 8666. Então, quem trabalha com isso não vai se livrar tão fácil dessa lei, não.
Aqui, eu vou te deixar mais feliz na área administrativa, porque no direito civil a gente tem um caso que é muito pior, que é o fato da data da abertura da sucessão. Então, é o momento em que o cidadão fechou o zoinho, pregou o caixãozinho, é a data da abertura da sucessão. Se ocorreu antes de 10 de janeiro de 2003, ainda é regido pelo Código Civil de 1916. Nossa. E é muito frequente na prática que a gente tenha pessoas cujo pai, o avô faleceu, e é a avó que está lá, ficou na casa, ou um dos filhos ficou lá, porque os outros filhos estão bem financeiramente, tem um filho lá que é mais o mais, né, desmazelado, aí ele fica lá na casinha e está até hoje sem fazer o inventário. E a gente segue as regras do Código Civil de 1916.
E tem inventário que se arrasta, né?
E além de se arrastar,
tem,
né?
Tem um inventário que, rapaz, se arrasta ali. Que
Procuradoria vê muito isso, né?
Demais, demais. A procuradoria tem interesse no inventário porque ela vai cobrar ITCMD, né? Obviamente. Então, principalmente a procuradoria estadual. Mas, no inventário acho que a gente vai ter situações mais complexas que
então,
a
então, não reclame tanto.
Não.
Não, mas ainda assim, né? Se a gente for jogar aí, pô, 2030, um contrato, você, pelo amor de Deus, faz 6 anos que eu tô vendo a 14133, vai ter que voltar lá ver a bendita da 8666. Isso. Pois é, mas vai ter que ver. Mas pelo menos no concurso não vai cair ainda.
Não, né? Se Deus quiser. Que não caia nem com interesse histórico, né? Esquece isso daí, vamos pra nova, virar essa página.
Amém. Mas, Rodolfo, apesar de não querer, eu vou ter que matar também a nossa conversa aqui, tal qual a Lei 8666 aí, né? No período da transição defuntina, vamos cá com essa piada meio esquisita que ficou, mas encerrar aqui o nosso bate-papo. Eu quero lembrar para você que nos acompanhou hoje, que você deixa aí o seu like, né? Acompanhe conosco, deixe o seu like para a nossa transmissão, para você acompanhar também, se inscreva no nosso canal e, claro, se você está aí perdido, chegou agora, quer assistir os episódios anteriores, consegue. Todos os nossos episódios anteriores do podcast ficam disponíveis aqui no YouTube e, claro, também nos nossos agregadores de áudio. Deezer, Spotify, Amazon, Apple, onde tem um agregador de áudio, a gente tá lá. E semana que vem, a gente está de volta toda quarta-feira, 19 horas, o mesmo programa, o mesmo horário, o mesmo lugar, se bem que de vez em quando a gente grava em São Paulo, às vezes grava em Brasília, então o lugar também não é exatamente igual, mas você quase não repara, porque o fundo é o mesmo, é só um convidado diferente, um tema diferente, mas sempre um tema instigante, um convidado também, sempre de alto nível, como o Rodolfo que eu trouxe aqui. Rodolfo, e eu gosto sempre de agradecer, e eu poderia agradecer, sei lá, dando um prêmio, pagando alguma coisa, mas eu gosto de encerrar sempre com uma ofensa, gratuito, né? Você tá aqui, eu tô aqui, eu posso, e eu faço essa ofensa gratuita aí. Lembrando que esse episódio foi sensacional, mas o da semana que vem vai ser ainda melhor. Rodolfo, obrigado.
Sem dúvida nenhuma, Paulo, eu que agradeço, esse podcast tá incrível, parabenizar você aí pelo trabalho excepcional que você tem feito aqui nessas conversas, nesses bate-papos, né, muito esclarecedores sobre vários temas de grande relevância para o meio jurídico. Então, eu tenho certeza que nossa audiência está muito bem servida aí com grandes episódios, com podcast de extrema qualidade. Enfim, parabenizar você e todo o pessoal envolvido e agradecer pelo convite, né? Agradecer pelo convite de participar aqui nesse seleto grupo do podcast. E obrigado, é isso aí. Eu tenho certeza que os próximos vão ser ainda melhores, com absoluta. Né? Quanto mais esse tema indigesto da 8666.
Ao contrário, agora que a gente começa a digerir, né? Enfim, né?
Exatamente. Mas obrigado, Paulo.
Não, obrigado. Eu que agradeço aí por você estar aí conosco nesse panteão aqui do podcast. E, claro, agradecer ao nosso público aí. Esse podcast só é qualificado porque o público é super qualificado. Então, agradeço a sua presença mais uma vez aqui no nosso podcast. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.